isso aí é uma grande verdade, para não dizer uma grande mentira, né, Marley? Porque essa questão de mutilação, eles estão pegando aquelas referências que não existem mais. O que foi que eu falei aqui agora?
É. Tá? O professor essas dos cargos extinto a vagar, é isso?
Perfeitamente. O professor 1, existiam seis referências. Hoje só existe uma, que é a última referência. Significa que todos os professores que estavam abaixo da sexta referência, todos esses professores foram progredidos para a última referência. Então significa o quê? Se não tem mais ninguém naquelas referências de 1 a 5, é claro que aquilo ali não existe mais. Só existe aquela última referência que vai estar aqueles professores que não tiveram interesse de fazer um curso superior, e aí não se promoveram, ele vai se aposentar ali como professor 1 naquela última referência. Então significa que quando todo mundo se aposentar naquele cargo de professor 1 e naquela última referência, aquele cargo professor 1 vai deixar de existir. Deixar de existir, por quê? Porque não tem ingresso mais para aquele cargo, o professor 1, que é o professor de nível médio. Não vai ter mais esse ingresso para o professor 1. A mesma coisa é o professor de licenciatura curta, que também é extinto a vagar.
Que é o professor 2, que é o professor 2, né?
Que é o professor 2, que ele não é nem o professor 1 de nível médio, nem o professor de nível superior. É uma licenciatura curta, é como se fosse um tecnólogo. Então, o que é que acontece? Esses também, todos eles já estão remanejados das referências abaixo de 5. Então tem uns na referência 5 e tem outros na referência 6. Quando todo mundo desse cargo de professor 2, todos se aposentarem ou então não se promoverem, o que é que vai acontecer? Esse cargo do professor 2, a exemplo do professor 1, vai deixar de existir. Então na estrutura da carreira do subgrupo magistério só vai ficar o professor 3, que é o professor de nível superior, é aquele que vai ingressar no cargo de professor 3 e vai percorrer aquelas 7 referências. Ele vai entrar na referência 1 e vai sair na referência C7.
Quer dizer,
que é a última, que é aquela em que a professora com 25 anos tem que estar e aquela que o professor com 30 anos de carreira tem que estar. Então, não tem mutilação nenhuma.
Esses
isso é
professores.
Na verdade, isso aí é para causar um terror na categoria. Né?
Esses trabalhadores. Professor Raimundo Oliveira, me permita. Sim. Esses trabalhadores do professor 1 e professor 2, quer dizer, eles foram todos promovidos e progredidos em 2017, não é isso?
Eles foram progredidos.
Progredidos. Em 2017.
Em 2017. Já existia na tabela de 2017 lá, extinto a vagar. Nós fizemos questão de colocar na tabela para justamente ficar claro o que eu acabei de explicar aqui.
Pois
e
não
tem mais ninguém naquelas referências. Então a tendência é que quando todos se aposentarem, aquele cargo não existe mais. Mas não vai ter mais ninguém, todos já estarão aposentados.
Quer dizer, não é... Porque o que foi colocado, que é, assim, talvez se enquadre nesse conceito de fake news que essa turma está espalhando aí, que é colocar, é como se estes cargos, os professores, pessoas físicas que estão ali, né, naqueles cargos, também fossem prejudicados com essa extinção desses cargos, extinto a vagar. O senhor está exatamente colocando no sentido contrário, não é isso, professor?
No sentido contrário, e faço isso com muita transparência e muita clareza, Marlen, para assegurar que não tem prejuízo nenhum.
É isso que eu ia perguntar.
Esses professores, eles ainda podem até almejarem a promoção. Aquele professor que está lá naquela última referência do professor 1, de nível médio, mas ele tem um nível superior, ele pode ir para o professor 3, que aí se dá o quê? Pelo Instituto da Promoção. Então, não tem nenhuma intranquilidade, nem tem motivo para os companheiros ficarem assim preocupados, porque não existe essa mutilação. Nós já viemos e estamos explicando desde o ano passado, porque tentaram fazer isso no ano passado, dizendo que, que o estatuto, que a carreira estava sendo extinto referências. E nós fomos bem claros em dizer. E hoje é tão claro, Marden, que todos os companheiros que estavam lá naquela referência 3, que estavam na referência 4, hoje estão na referência 6, eles sabem do verdadeiro ganho que eles tiveram. E sabem que se eles não, eles não promoverem lá para o professor 3, ele vai se aposentar tranquilamente naquela referência, cumprindo o tempo de serviço, tanto o homem quanto a mulher. Então, um terror que estão plantando para criar um factoide, para colocar a categoria contra o sindicato, certo? Usando desse viés espúrio, para colocar a categoria contra o sindicato, onde nós aqui do sindicato, a direção tem a responsabilidade e tem feito tudo para que o que está estabelecido no estatuto seja cumprido. E isso nós temos feito diariamente, todos os anos, de forma que essa lei, que esse grupo dissidente foi contra, hoje eles falam que defendem o estatuto, mas em 2013, essa turma, essa mesma turma aí que se alia com essa oligarquia aí, essa velha oligarquia, é o mesmo grupo que em 2013 fez uma greve para que o estatuto não fosse aprovado. Olha só, Marden, que contraditório, né? Essa turma é a mesma turma que fez greve em 2013, eles fazendo esse tipo de coisa que estão fazendo hoje, eles fizeram em 2013, só que a categoria não os acompanhou porque eles não têm legitimidade. É essa mesma turma que não queria a aprovação do estatuto, que hoje está dizendo que o estatuto está sendo mutilado.
É um,
então, para você ver, é contraditório, né? Quer dizer que lá eles eram contra, e hoje que eles sabem que ele tem uma lei segura, uma lei que está sendo cumprida, uma lei que o sindicato exige que seja cumprida, aí ele tá, eles estão dizendo agora que o estatuto está sendo perigo, para
eles...
causar um terror dentro da categoria.
Por incrível que pareça, e é bom que os trabalhadores da educação, a sociedade também perceba, porque eu estou vendo aqui os parlamentares que votaram contra o aumento aí para os professores foram Adriano Sarney, Souza Neto, Edilásio Júnior, César Pires, Max Barros e Graça Paz. Quer dizer, todos já conhecidos parlamentares ligados aí à base política do grupo chamado Oligarquia Sarney. E teve também uma abstenção, né, que foi lá do deputado oposicionista Wellington do Curso, que alguns professores até comentaram que ele estaria temeroso em votar contra a aprovação porque com medo de represálias dos professores, porque nesse momento os professores, eles haviam um certo receio até mesmo de que, digamos assim, se desse certo essa jogada oportunista desses parlamentares na Assembleia, articulada com esses esse grupo dissidente do Simproesema, pudesse até mesmo retirar aquilo que já está implantado no contra-cheque e prejudicaria aí, então, esses mais de 31 mil, ou quase 40 mil trabalhadores, professor.
Perfeitamente, Marta. Para você ver o tamanho da irresponsabilidade desses professores aí que... Que é um grupo pequeno, um grupo de professores que disputam o sindicato, o objetivo deles não é defender a categoria, o objetivo deles é chegarem ao sindicato. Eles disputam o sindicato.
Olha só.
E evidentemente que disputando o sindicato, eles vão fazer de tudo para que eles confundam a categoria e que a categoria possa entender de que eles que são os grandes defensores e quem está na direção, que tem o comando do sindicato, que faz a gestão com responsabilidade, que são os vilões. Ou seja, invertendo-se os papéis. Então, aí se alia a quem? Olha só, nós temos aí um filhote da oligarquia, né, Marden? Talvez um dos... talvez não, o governo mais difícil que se teve para se negociar as nossas pautas da educação foi o governo da Rosiana Sarney, a tia desse deputado aí, entendeu? Foi um dos piores governos para a educação, porque não recebia o sindicato, quantas greves fizemos e tivemos esse estatuto depois de uma grande greve que nós fizemos no governo Rosiana Sarney em 2012, né? Para colocar para esse governo até então de que a necessidade e o anseio que a categoria tinha de ter uma lei bem elaborada, uma lei bem amarrada e que pudesse assegurar, né, o tempo de serviço desse professor, ou seja, o seu caminho funcional dentro da carreira e que não tivesse o prejuízo, seja o prejuízo financeiro, como o prejuízo do tempo de serviço e, e os outros ganhos do professor, como titulação e quinquênio e etc. Então, Marden, uma situação em que a gente vê que como as coisas são orquestradas, é levar para o campo político, para a disputa política, de forma que querem colocar o Ciproecema no meio dessa disputa. E isso a direção do sindicato, como ficaram questionando, por que o sindicato não foi? Não foi porque nós não vamos para disputas políticas. Eu fui bem claro aqui, coloquei aqui para os colegas ouvintes e os trabalhadores em educação, que numa seara de disputa política dessa, o Ciproecema não vai. Primeiro porque essa não é a pauta do Ciproecema. A pauta do Ciproecema é assegurar o que foi assegurado. Nós cobramos os 6,81. Tivemos os 6,81. Cobramos que esse 6,81 fosse sobre o vencimento. Tivemos sobre o vencimento. Então, essa é a nossa luta, é a nossa disputa. Agora, disputa política para dizer quem é de lado A e de que lado B, e nós não entraremos nessa seara, Marden, porque nós estamos muito seguros de que esse primeiro ponto da pauta já foi atendido lá no dia 27 de fevereiro e implantado no nosso contra-cheque em março. Aí, então, quer dizer agora que esses deputados aí que votaram contra e esse grupo dissidente de professores, significa então que eles não querem o reajuste para 31 mil professores? É para nós chegarmos agora para o governo e dizer que nós não queremos os 6,81, que é para ele retirar do nosso contra-cheque, porque a gente tem que sentar de novo para negociar. É isso? São essas perguntas, Marden, que a categoria tem que estar refletindo.
E eu assim, professor, eu imagino porque no país inteiro nós temos observado aí que há uma certa dificuldade, há uma dificuldade dos estados em garantir reajustes. Alguns poucos estados já conseguiram fazer. Agora, o senhor, que inclusive é da Direção Nacional da CNTE, que é a Confederação aí dos Trabalhadores da Educação, e tem mais informações qualificadas sobre isso, quer dizer, alguns estados ainda sequer estão negando, inclusive, o próprio reajuste, né?
Perfeitamente, Marden. Se a gente for pegar hoje no cenário das 27 unidades federativas, nós temos um terço que até agora concedeu o reajuste. Né? Outros concederam, né, o Amazonas, por exemplo, concedeu parcelado, que há quatro, estava entrando no quarto ano que não dava reajuste. Então, para você ver aí o tamanho da dificuldade. Então, a nossa indagação tem que ser da categoria, de forma muito consciente e muito bem racional, não se deixar levar pelo emocional em que se divulga. Ou uma hora se divulgava que as nossas perdas eram de 28%. Esse grupo dissidente, até dia 26 de fevereiro, Marden, dia 26 de fevereiro de 2018, esse grupo aí intitulado de movimento de resistência, ele até então, até 26 de fevereiro dizia claramente que as perdas salariais aqui no Maranhão era de 28,50%, colocando aí 2016, 2017 e 2018, uhum. dia 26 de janeiro. Uhum. Dia 27 de fevereiro, nós tivemos a concessão dos 6,81. Aí eles mudaram, eles disseram não, né, mas... E um detalhe, até o dia 26 eles diziam que o Cipro-Sema não ia conseguir o reajuste de 6,81. Por isso que eles colocavam naquela soma o reajuste de 2018. Uhum. Quando foi dia 27, nós conseguimos o reajuste, 27 de fevereiro. Aí eles mudaram, foram em cima, foram embaixo, inventaram aí uma perda, uma diferença de percentual, e que ficou se discutindo sobre isso aí até hoje, uhum. que foi um percentual aí acima de 10%. Uhum. Entendeu? Bem. Aí agora a medida provisória foi aprovada. Aí não é mais os 10, não alguma coisa lá que eles estão cobrando. Aí agora, Marcos, eles estão falando em perdas salariais.
Olha só.
Eles estão colocando que agora um professor está perdendo R$570. Uhum. Aí eles não dizem se esses R$570 é mensal, eles não dizem se é bimestral, eles não dizem se é anual. Aí o professor para 40 horas quer o dobro. Então, Marden, são artifícios, né, mirabolantes desse grupo oposicionista, uhum. que a categoria, eu repito aqui mais uma vez, que não podem embarcar nesse discurso fácil dessa categoria que quer nos dividir, que quer colocar essa categoria contra o seu sindicato, e aqui a gente está falando de um ponto só, Marden, uhum. mas é preciso a categoria ter um horizonte maior, ver as conquistas que o Cipro-Sema já trouxe para essa categoria. Um exemplo desse aí nós citamos agora há pouco, que é o estatuto, é. Mas nós temos aqui a ampliação, a unificação de matrícula, nós tivemos aí mais de 22 mil progressões, que é aquela mudança de referência, uhum. que professores lá nesse governo, dessa tia desse deputado aí, uhum. Negava pelos governos dela lá, uhum. e que de 2015 para cá nós já tivemos mais de 22 mil progressões. Ou seja, o professor, ele mudando, aquele professor que estava há 15, 18 anos na mesma referência, ele foi para a referência correta dele. E isso hoje é sistemático, né? É automático, e a gente cobra do governo para que essa automaticidade ela aconteça todos os anos. Tanto é que é um ponto da nossa pauta da campanha salarial 2018. Entendeu? Assim Perfeito. Como ampliação, unificação de matrícula, que está oportunizando aquele professor que só tem uma matrícula, transformar ela de 40. Uhum. Aquele professor que tem as duas matrículas e possa unificar e transformá-la em uma de 40. Aquele professor que está em escola de tempo integral, além de ganhar pelas duas matrículas, ter mais uma gratificação de 25%. Então é preciso a categoria ver quem é que está trazendo os benefícios, quem traz as conquistas, e aqueles que só ficam no discurso vazio e dividindo a categoria.
Bom, professor Raimundo Oliveira, presidente do Cipro-Sema, falou aqui conosco, então, na Rádio Timbira. Bem, professor Raimundo Oliveira, eu queria agradecer. Bom, ficou claro aqui a conquista que foi alcançada aí pelos docentes, né? São quase 40 mil trabalhadores que estão sendo beneficiados por este reajuste. E que pagaram mico aí, né, esses oposicionistas. Eu estou vendo, inclusive, aqui uma imagem, professor, que está aqui, olha. Imaginem os olhares de Eduardo Braide, de César Pires, de Max Barros, de Wellington do Curso, de Graça Paz, não é? De Edilásio Júnior, de Adriano Sarney, Souza Neto. Não é? Que votaram contra os trabalhadores e agora vão ter que responder aos trabalhadores. Por que votaram contra a posição dos trabalhadores, que ao lado do sindicato foi lá, garantiu junto ao governo, nessa mesa de negociação, aquilo que é estabelecido em nível nacional, que é exatamente o percentual de 5,81%.
Perfeitamente, Mário. Eu só quero fazer
horrível isso, né?
um reconhecimento àqueles deputados que tiveram a clareza, né, a responsabilidade de votar com muita certeza do que é benéfico para uma categoria de trabalhadores como são os educadores do Estado do Maranhão. Então, a esses deputados que tiveram essa segurança, essa certeza de que estaria votando uma medida provisória que beneficia essa classe de trabalhadores aqui, que é um dos maiores segmentos de servidores públicos do nosso Estado, que estava votando ali. Então, é de salutar a importância, fazer o reconhecimento a cada um desses deputados que tiveram a responsabilidade, a segurança de fazer com que esses trabalhadores tivessem ali assegurado os seus direitos, como está estabelecido no nosso estatuto, e fazendo com que, assim, nós, do CIPROECEMA e a categoria, tenha esse reconhecimento por esses deputados que mostraram para esses opositores como é que se faz para que a gente possa beneficiar um segmento de trabalhadores, como foi a votação dessa medida provisória. Então, estão de parabéns todos esses deputados que tiveram essa honradez e esse compromisso com esses trabalhadores aqui do nosso estado, que é o segmento da educação do nosso estado.
Verdade, professor Oliveira. E merecem aplausos esses parlamentares, porque compreenderam isso, quer dizer, a cumprimento da lei, cumprimento da demanda apresentada pelo Sindicato de Representação da Classe, fazendo um debate claro, transparente com o governo do Estado, numa mesa de negociação e não com chavos, com, sabe, aquelas articulações subterrâneas, próprios de quem não quer fazer a defesa da educação, né? Os deputados, tanto da Comissão de Educação, do Plenário, não é, merecem esse respeito realmente por esses milhares de profissionais. Porque se formos imaginar, né, professor Oliveira, nós temos aí, estamos falando de 31, 40 mil professores, trabalhadores da educação, quer dizer, nós estamos falando de mais gente, nós estamos falando de muito mais famílias que tem ali diretamente uma ligação, o filho é professor, a mãe é professora, quer dizer, tem essa relação e isso é importante para garantir. Bom, o SIMPROECEMA mantém essa mesma luta, professor Oliveira, e segue adiante para discutir, debater aí os próximos itens dessa pauta com o governo, né?
Perfeitamente, Márcio. Foi já um ponto da pauta já superado para o CIPROECEMA, já estava superado desde o mês de março, porque já está implantado em nosso contra-cheque, já tivemos essa repercussão financeira nos nossos vencimentos logo desde março, então se conclui nessa etapa aí agora do mês de junho. E nós aqui continuamos seguindo com os demais pontos da pauta, tratando com o secretário de Educação, estudando, vendo os outros pontos com muito cuidado e de forma que possa atender a todos, porque não dá para se atender só uma parcela, tem que atender a todos. Então é preciso que a regularização das progressões elas possam ser para todos, que aí é mais um ganho para o professor. É a questão agora que vai ser divulgado o resultado já da ampliação da unificação de matrícula, agora dia 21, aí vai ter o parcial, né, o resultado parcial, e aí já estamos tratando já de outros pontos, Marden, no tocante ao próximo edital de unificação e ampliação, que vai ter novidades. E assim é a nossa luta diária, de buscar assegurar os direitos dos trabalhadores em educação do Estado do Maranhão, que é a categoria que o CIPROECEMA representa e representa com muita responsabilidade.
Maravilha. Olha, professor Raimundo Oliveira, eu, presidente do SIMPROECEMA, eu queria agradecer a gentileza do senhor ter atendido aqui a nossa produção para conversarmos por esse bom tempo aqui, trazendo essas explicações, esses esclarecimentos, É, e esses agradecimentos que o senhor acabou de fazer aí aos professores, aos parlamentares, e também reconhecendo a boa negociação que está havendo com o governo Flávio Dino para garantir esses direitos. Professor Oliveira, uma vez mais, muito obrigado. Tenha uma boa noite, professor.
Uma boa noite, Amarden, uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui, agradecer aqui aos deputados que votaram a favor dessa medida provisória. E uma boa noite a todos os trabalhadores que agora realmente, de fato, está concretizado essa vitória, que não é só a vitória da direção do CIPROESEM, mas é a vitória de todos nós, trabalhadores em educação do Estado do Maranhão.
Falei então com o presidente do CIPROESEM.